Você está ouvindo o podcast da Igreja Batista de Vila Mariana. Acompanhe nossas mensagens, séries e outros conteúdos por aqui, quando e onde quiser. Quer ficar por dentro do que acontece em nossa igreja? Basta seguir a gente no Instagram, @IBVMOficial. E não se esqueça de seguir aqui também, para não perder nenhum episódio. Deus te abençoe.
Jesus, Ele me ama. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Um dos aspectos do amor de Jesus por nós é: Jesus me ama até o fim como pastor da minha vida. E pastor é aquela pessoa que cuida bem, pastor é aquela pessoa que orienta bem, pastor é aquela pessoa que nutre bem. E o Senhor faz isso conosco. Olha só o que diz João 10, versículo 11. João, capítulo 10, versículo 11. Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus me ama. Ele me ama. Me ama até o fim como pastor da minha vida, como pastor da minha alma. E é isso que nós vamos ver hoje. Ontem, quando eu estava estudando, repassando essa mensagem, eu recebi uma mensagem por WhatsApp de uma irmã querida aqui da igreja. Uma irmã preciosa da igreja, com quem nós temos orado juntos, temos colocado diante de Deus a vida dela, tem lutado aí com uma enfermidade, e Deus tem cuidado tão bem, que ontem ela testemunhou para mim o cuidado de Deus e de Jesus para com ela, como bom pastor. Essa querida irmã, ela não tem um plano médico particular, e ela está fazendo todo o tratamento por um hospital público aqui de São Paulo. E ontem, nessa semana, nesse tratamento, ela recebeu uma notícia. Ela falou: olha, a senhora precisa ir no laboratório tal para seus exames. Ela achou aquilo estranho, eu ir nesse laboratório? Eu não tenho plano médico, eu não tenho condições de custear exames nesse laboratório. E ela ficou pensando, mas ela foi. Quando ela chegou lá, irmãos, ela tinha uma equipe médica a seu dispor, carinhosa, amorosa, cuidadosa. Ela foi muito bem atendida naquele laboratório, um laboratório famosíssimo aqui em São Paulo, famosíssimo. E ela foi muito bem cuidada, fez exames. Depois ela pôs assim na mensagem: pastor, além de tudo isso, lanchonete liberada para mim, estacionamento liberado para mim. Pastor, tudo estava liberado naquele laboratório para mim. E eu não tinha como ir para aquele laboratório, porque eu não tenho plano médico. E eu jamais teria condições de custear tudo o que fizeram ali por mim. Sabe o que é isso, gente? E sabe por que essa mensagem caiu no meu WhatsApp, mandada por essa irmã? Não é coincidência. Não é coincidência. Sabe por quê? Na hora que eu estava pensando, o que eu usaria para mostrar para nós que história real tínhamos, eu tinha nas minhas experiências para mostrar como Deus nos pastoreia, fez o barulhinho da mensagem no WhatsApp. E eu fui ver, como tenho orado com essa irmã querida, orado por ela, acompanhado toda a sua vida, e imediatamente eu fui ler a mensagem, encontrei essa mensagem linda do pastoreio do Senhor Jesus e de Deus nosso Pai. Sabe o que é isso? Isso é o Senhor que é o nosso bom pastor. E o bom pastor, ele movimenta o mundo para que nós tenhamos vida e tenhamos em abundância. Vamos orar? Querido Pai Celestial, histórias como essa que eu acabei de contar inundam o nosso coração, inundam a nossa alma de esperança, de confiança, como acabamos de cantar esse cântico lindo que cantamos, de confiar em Ti. Como o Senhor é bom, como o Senhor trata com carinho, com amor, com cuidado, para que tenhamos vida e vida em abundância. Que alegria, que prazer, que gratidão existe na vida dessa nossa querida irmã e na nossa vida agora. Porque o Senhor movimentou hospital, laboratório, médicos, funcionários, para que a sua ovelha fosse cuidada com todo amor, com todo cuidado, com todo carinho. Te agradecemos por essa história e por tantas outras histórias que temos vivido, porque o Senhor tem cuidado de nós. Faz isso de novo, Senhor, com outras vidas. Mostra o teu pastoreio. Aquelas ovelhas, Senhor, que insistem em não confiar no Senhor, querem confiar no homem, querem confiar nos seus bens, querem confiar, Senhor, em outras forças e não em ti. Conquiste os seus corações e entenderem que mesmo em meio a tribulações e turbulências, como essa querida irmã está passando, tendo que lidar com uma enfermidade na sua vida, o Senhor tem nos levado a pastos verdejantes, a águas de descanso. O Senhor tem nos recolhido no seu aprisco. Te agradeço, Senhor, por essa história. E queremos aprender mais agora. Queremos que o nosso coração seja mais aquecido ainda, mais encantado, Senhor, com aquilo que o Senhor tem para nos dizer nesta manhã. Por isso rogamos que o teu Espírito pastoreie a nossa mente, nos dirigindo, nos orientando a entendermos a tua palavra como convém, nos levando a pastos verdejantes. Peço que o teu Espírito pastoreie a nossa alma e nosso coração, fazendo com que a aplicação da tua palavra nos leve a águas de descanso, refrigere a nossa alma, torne a nossa alma de novo, Senhor, em uma alma segura, em uma alma apaziguada, em uma alma tranquila. Espírito Santo de Deus, nós necessitamos de ti neste momento, porque queremos aprender da palavra que tu inspiraste. Ajuda-nos, iluminando a nossa mente e dirigindo o nosso coração. Para que isso aconteça, Senhor, eu me coloco nas tuas mãos. Não permita, Senhor, que nada em mim, histórias, estudos, ilustrações, exegese, homilética, hermenêutica, seja a nossa segurança, mas tão somente o agir poderoso, sustentador, pastoral do teu Espírito em nossas vidas. Oramos assim, Pai querido, e entregamos nossas vidas nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Jesus me ama como pastor da minha alma e me dá vida em abundância. Desde o versículo 1 até o versículo 10, nós encontramos Jesus contando para os seus apóstolos e discípulos: eu sou o pastor. E ele vem fazendo uma comparação entre o bom pastor e o mercenário. Indivíduos que cuidam de ovelhas apenas por causa do dinheiro que recebem. Indivíduos que cuidam das ovelhas não como pastor, mas como indivíduos que querem apenas sugar a lã, a gordura, os bens que a ovelha traz. Esses são conhecidos na Bíblia por mercenários. E há aqui uma comparação de Jesus entre o bom pastor, o pastor de verdade e o mercenário. E ele vem contando isso para os seus discípulos. E quando chega no versículo 7, no versículo 6, Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Os apóstolos e discípulos tiveram dificuldade em entender o que Jesus estava dizendo. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, teve paciência, sentou com eles e disse: vamos lá, eu vou explicar para vocês o que eu estou querendo dizer. Em verdade vos digo. Isso aqui, quando aparece na Bíblia, Jesus está fazendo uma afirmação que os nossos olhos têm que ficar bem abertos, nossos ouvidos escancarados, nossa mente muito bem aguçada, porque Jesus falará algo que eu preciso dar muita atenção. Em verdade, é algo que eu preciso dar muita atenção. Eu sou a porta das ovelhas. Jesus está dizendo aqui que é por meio dele que nós entramos e saímos a pastos verdejantes, a águas de descanso. Nós saímos do aprisco a pastos verdejantes por meio de Jesus. Nós saímos do aprisco para águas de descanso por meio de Jesus. Não é por meio do gerente do banco. Não é por meio da minha conta no banco. Não é por meio do pastor Darcy. É por meio de Jesus. É por meio de Jesus, através da minha confiança em Jesus, através da minha dependência a Jesus, que eu entro e saio do aprisco do Senhor. Desse lugar que o Diego e o pastor Bruno nos lembraram no prelúdio, do altar do Senhor que me dá segurança, que me dá paz, porque Ele é escudo, isso é proteção, diz o Salmo. Fazendo uma ilustração com a andorinha que o salmista olhou e viu no telhado fazendo o seu ninho. Nós saímos desse lugar e vamos para pastos verdejantes e nos alimentamos. E voltamos para esse lugar por meio de Jesus. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Aqui ele está se referindo àquela casta horrível, desorientada e desorientadora, conhecida como fariseus e saduceus da época. Indivíduos que olhavam para as ovelhas como mercenários, apenas para ganharem algo delas, sugarem a sua gordura, a sua lã, a sua carne, aquilo que elas podem me dar. Jesus condena isso a todo tempo nos evangelhos. Raça de víboras, vocês estão atrás, entrando em casa sorrateiramente, atrás de bens dos indivíduos. Vocês dizem também que fazer um juramento pela oferta do Senhor é coisa maldita, porque vocês estão ligados aos bens, vocês são mercenários, ladrões e salteadores. A casta religiosa da época, que não olhava para as ovelhas como o Senhor Jesus olhou. Mas as ovelhas verdadeiras não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O mercenário faz isso, o ladrão faz isso. Ele rouba, ele mata, ele destrói. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A palavra vida aqui é uma palavra que é mais do que a minha vida biológica. Ela inclui a vida biológica, mas ela inclui também a minha vida emocional, a minha vida espiritual, a minha vida sentimental, a minha vida relacional, a minha vida eclesiástica. Aqui é a vida na sua inteireza. E Jesus está dizendo, eu sou o bom pastor e eu vim para que tenham essa vida inteira. Integral, vida biológica, vida sentimental, vida emocional, espiritual, em abundância. Essa palavra abundância na língua original significa muito mais do que tudo. Muito mais do que tudo alguém pode me dar. Muito mais do que o meu cônjuge pode me dar, Jesus me dá. Muito mais do que os meus pais podem me dar, Jesus me dá. Muito mais do que os meus filhos podem me dar, Jesus me dá. Muito mais do que os meus pastores aqui na terra podem me dar, Jesus me dá. Muito mais do que minha igreja pode me dar, Jesus me dá. Essa é a ideia. Jesus nos dá muito mais do que qualquer outra pessoa ou circunstância na vida pode nos entregar e nos doar. Porque Ele veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Muito mais do que um amor e uma paixão romântica pode me dar, Jesus me dá. É triste quando eu vejo pessoas voltando as costas para o bom pastor, por causa de uma paixão do coração, por causa de um amorzinho que aconteceu na vida. E essa é uma palavra para vocês, controtim jovens da Igreja Batista de Vila Mariana, tomem muito cuidado, Tomem muito cuidado, não é à toa que a Bíblia diz que nós devemos fugir das paixões da mocidade. Cuidado com essas paixões e esses amorzinhos que tomam o lugar da vida em abundância que Jesus me dá. E outros sentimentos e outras emoções por aí. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, como pastor da minha alma, me dá vida em abundância. Por isso confiemos nele. É ele que movimenta laboratórios. É ele que movimenta hospital. E faz com que suas ovelhas sejam atendidas como nunca imaginaram, como nunca esperaram na vida. Porque eu sou o bom pastor, diz ele. E sou eu que levo vocês a pastos verdejantes e a águas de descanso. Jesus, como pastor da minha alma, porque ele me ama e me ama até o fim, ele me protege do mal, dando-me a sua própria vida. Olha só a comparação agora que acontece do versículo 12 até o versículo 15. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então logo as arrebata e dispersa. Olha o que faz o mercenário. O mercenário foge, porque é mercenário. Não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Percebe aqui a comparação? Enquanto o mercenário, ele foge, diz a Bíblia. Foge, diz a palavra de Deus. Quando vê o lobo chegando, ele abandona, deixa de lado, deixa sozinha e vai embora, parte. As ovelhas e foge, sai correndo para proteger a sua própria integridade física, sai correndo para proteger a sua própria vida. Essa é a palavra para fugir aqui na língua original. Indivíduos que viam o lobo chegando e saíam correndo, e cada um por si, ovelhada. Sabe, a ovelha não consegue sair correndo do lobo. Ela, na verdade, fica estática, ela se paralisa. E ela se torna uma presa fácil, fácil. Quando há uma agitação no meio do rebanho, com essa palavrinha aí, não é? A dispersar, que significa a agitação, correria. Muitas delas se paralisam, ficam estáticas, porque não sabem que direção ir e o que fazer. Ovelha é assim, o animal ovelha. E o animal homem, ovelha. A pessoa homem ovelha, nós, ele também fica estático quando há problemas e circunstâncias difíceis na vida. Tão estáticos que às vezes tem que lidar com depressão, tristeza profunda, síndrome do pânico. Que, aliás, é o que nós estamos vendo aí aos redores por causa da esperança e da confiança no bom pastor. O mercenário, ele não está nem aí com as suas ovelhas. Que na verdade não são suas, ele apenas se põe no meio delas porque está interessado a ganhar o que ela pode dar e entregar. E ele vê essas ovelhas sendo ameaçadas, atacadas, mortas pelos lobos, e ele foge. O bom pastor não. O bom pastor, quando ele vê isso, ele dá a sua vida. Ele entrega, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ele morre no lugar das suas ovelhas. Ele padece no lugar das suas ovelhas. Enquanto o mercenário foge para livrar a sua integridade física, Jesus, ele entrega a sua integridade física, ele entrega a sua vida. Essa palavra vida aqui é a palavra psique, que dá a palavra psicologia. Você vê como, às vezes, os conceitos modernos da palavra são complicados. Porque a palavra psique na Bíblia significa força vital, vida, a vida, força que nós temos. Jesus entrega isso, lembra? Que ele gritando, Eli, Eli, lama sabachthani, entregou o seu espírito e morreu. É isso que Jesus faz, ele dá a sua vida. Enquanto o mercenário foge para proteger sua própria vida, Jesus entrega a vida dele por amor, por cuidado, por proteção às suas ovelhas, porque ele é o bom pastor. Incomoda-me muito. Eu fico pasmo quando eu vejo ovelhas do aprisco do Senhor que param de ouvir o bom pastor e agora começam a dar ouvido ao cântico, às palavras do mercenário que vai fugir na hora que o lobo vier atacar. Vai fugir. Vai deixar você na mão. Incomoda-me, me entristece muito, quando eu vejo ovelhas seguindo os passos do mercenário, andam atrás do mercenário, que vai fugir, vai te deixar na mão, na hora que o lobo atacar, e você vai morrer, você vai ser destruído. Eu já vi muita ovelha do Senhor, porque foi desobediente, ser destruída emocionalmente, ser destruída sentimentalmente, ser destruída conjugalmente, porque insiste em seguir as palavras, os caminhos do mercenário. Porque o mercenário, ele é mentiroso, ele é enganador. E às vezes parece que eu estou assim, né, na vitrine do acontecimento da época. Ilusão, gente. Sempre vai ter gente muito mais bonita que você. Sempre vai ter gente muito mais inteligente do que você. Sempre vai ter gente melhor do que a gente. Isso é ilusão. E os valores de beleza, os valores, não é? Ah, dessa coisa aí de tirar selfie e postar nas redes sociais, eles são mentirosos, eles são enganadores, eles são coisa de mercenário. E me incomoda ver gente que fica seguindo esse tipo de coisa. O mercenário vai fugir, vai te deixar na mão e você vai ser destruído. A palavra de Deus é séria e ela está dizendo isso. Não estou dizendo isso para assustar você, não. Estou dizendo isso para você tomar cuidado mesmo. Porque não é para assustar. Isso não assusta, acontece. Se fosse um filminho de terror, tudo bem. Eu ia falar para você, não, isso é filminho. Cara, isso é filme, para com isso. Às vezes eu estou assistindo filme lá em casa, tem alguma cena assim. Ah, gente, lembra que tudo isso é filme. Tudo isso é filme. Aí destrói, né, aquela situação. Filme, tem uma câmera por trás, todo esse negócio que vocês estão vendo aí, é maquiagem. Lembra disso, lembra disso. Agora, isso aqui não é um filme, não. Isso aqui é a vida. Isso aqui é a realidade. E você vai ser destruído. Por isso, abra muito bem, em verdade, vos digo. Abra muito bem os seus olhos, muito bem os seus vidros e muito bem a sua alma. E saiba o que Jesus está dizendo. O mercenário vem apenas para roubar, matar e destruir. Ele é ladrão. O mercenário foge. Ele deixa você na mão. O lobo vai vir e vai destruir você. Eu, porém, dei a minha vida a vocês. Enquanto o mercenário foge para salvar a sua própria vida, o Senhor entrega a dele por amor a você. Mas Jesus também, como pastor da minha alma, me fez ovelha do seu rebanho quando entregou sua vida para mim. Sabe que você e eu estamos aqui no texto? Olha o versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, não deste momento, não desta época. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz e então haverá um rebanho e um pastor. Sabe, o seu nome, o meu nome, está no versículo 16. E o Senhor já disse isso há milhares de anos atrás. Ele disse assim, ó, você, Darcy, você, Diego, você, Flávia, você, Karen, você, Vivian e Lucas, você, Davi, já estão no versículo 16. Isso é encantador. Ele diz, eu dei a minha vida pelas ovelhas, e sabe, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco, não são desta época. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão minha voz, nós ouvimos a voz de Jesus. E então haverá um rebanho e um pastor. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor. Jesus. E ele então me torna ovelha do seu rebanho. É isso que diz o Salmo 100. Somos ovelhas do seu rebanho. É isso que diz também Atos 20, 1 Pedro 5. Que fomos comprados como ovelhas pelo sangue de Jesus. É isso que diz o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. E a Bíblia continua, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. E ele reassumiu a vida dele, ele reassumiu, ele ressuscitou. Outro dia eu estava lendo uma devocional, e isso é bom para a gente entender, que devocional não é palavra de Deus. Perfeita, infalível, inerrante, é a palavra de Deus. Não são livros que falam da palavra de Deus. E lendo a devocional de um autor que eu sou fã, vocês conhecem, né? Eu tenho falado aqui, Charles Spurgeon. E Spurgeon tem uma habilidade para escrever devocional fantástica. Tenho aprendido muito com Charles Spurgeon. Mas lendo ali, eu falei até para Denise, aqui é uma escorregadinha do Charles Spurgeon. Porque ele deu a entender na devocional que as pessoas, os romanos tal, eles tiraram a vida de Jesus. Não, eles foram apenas usados como instrumentos nas mãos de Deus para que Jesus fosse crucificado por amor a mim e por amor a você. A crucificação de Jesus não quer dizer que o plano de Deus deu errado. A crucificação de Jesus não quer dizer que Deus meteu a mão na cabeça lá no céu e disse, e agora, o que que vamos fazer, Espírito Santo? Porque Jesus está lá na terra, né? Então ele olha para o Espírito Santo, a gente não planejou isso, qual é o plano B? Não tem plano B na história da salvação. Não tem a mão na cabeça de Deus dizendo, e agora o que que a gente vai fazer? Eu achei que essa gente ia ouvir meu filho, eu achei que essa gente ia amá-lo e querê-lo bem, agora estão pondo ele na cruz. Não, isso não aconteceu, minha gente. A crucificação aconteceu porque Deus na eternidade, junto com Jesus Cristo, junto com o Espírito Santo, decidiram amar você e a mim e nos tornar ovelhas do seu pastoreio. E isso precisa ser todo dia, todo tempo, oferecido uma oração de gratidão a Deus por isso. Olha só o que diz o texto. Ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Essa palavrinha espontaneamente, eu de mim mesmo, da minha vontade, porque eu quis na eternidade, eu a dou. Eu vou morrer na cruz porque eu decidi na eternidade, junto com Deus Pai e junto com Deus Espírito Santo, que eu iria morrer na cruz do Calvário por amor a você. E isso tem que trazer em nós uma atitude de gratidão e uma oração de gratidão constante. Ninguém atira de mim. Em Atos 2, 22, 24, abre lá. Quando Pedro está pregando e falando para aquela turma que está assustada com o dom de línguas, que são línguas conhecidas, árabe, italiano, persa, porque a mensagem está sendo espalhada pelo mundo, ele diz assim no versículo 22 de Atos 2. Varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e pré-conhecimento de Deus, palavra designo aqui é a palavra forte para vontade soberana. E a palavra aqui, presciência, que está na minha Bíblia, na Revista Atualizada, é a palavra pré-conhecimento, mas não é um conhecimento qualquer. É a palavra na língua grega que significa conhecimento total, pleno, controlado. Jesus foi entregue pelo determinado designo, pela vontade soberana de Deus e pelo conhecimento pleno de Deus. E vós o matastes. Vocês não mataram porque vocês decidiram matar. Vocês não crucificaram Jesus porque vocês decidiram crucificar. Isso já estava decidido de eternidade e eternidade. Sabe para quê? Para que eu e você fôssemos tornados ovelhas do seu rebanho, do seu pastoreio. Ninguém atira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar. Autoridade aqui é, eu tenho controle e eu vou entregar e também vou reavê-la. Ele ressuscitou. Este mandato recebi de meu Pai. Tudo isso acontece, amados, porque o Senhor me ama e vai me amar até o fim. E tudo isso acontece para que eu e você nos tornemos ovelhas do seu rebanho, do seu pastoreio. Você, papai e mamãe que está com os filhos, estão desenhando aí, crianças? Fez a ovelha aí, já colou algum dozinho? Deve estar ficando bonito esse negócio. Põe aí no 5539-7636 que eu quero ver. Eu quero ver. Você como pastor e as ovelhinhas. Agora, papai e mamãe, olha para isso que os seus filhos estão fazendo. E pensa que isso é você e eu, nas mãos do bom pastor. E crianças, se você já sabe escrever, tudo isso que vocês estão fazendo, Jesus faz por mim e por você, Jesus faz por nós. Então escreve aí em cima da folha que você está desenhando aí as ovelhinhas protegidas, bebendo água, se alimentando, você como pastor, não é? Jesus é nosso pastor, então escreve aí, Jesus é o bom pastor. Escreve aí e depois tira uma foto. Quero terminar essa mensagem fazendo algumas declarações muito importantes. Primeira delas, o amor de Jesus por nós é um rio, cuja nascente se encontra na sala do trono da graça, lá na eternidade. Vou repetir, o amor de Jesus por nós é um rio, cuja nascente se encontra na sala do trono da graça, lá na eternidade. Segundo, olhe as feridas de Cristo e então contemplarás como se ama de fato e de verdade. Olhe para as feridas de Cristo. Devia ter uma crase aí. Eu acho que eu pus no original. Olhe as feridas de Cristo. E então contemplarás como se ama de fato e de verdade. E por último, gente. Em verdade vos digo. Se Cristo deu a sua vida por mim e por você, para me fazer e fazer você ovelha de seu pastoreio, eu não posso brincar com o mercenário que me abandona na hora do perigo. Preste muita atenção nesse slide. Muita atenção. Se Cristo deu a sua vida por mim, para me fazer ovelha de seu pastoreio, eu não posso brincar com o mercenário que me abandona na hora do perigo. Que Deus nos ajude. Nos ajude a estarmos sempre ouvindo a voz do bom pastor. O Senhor Jesus diz nesse contexto que as suas ovelhas o conhecem. O conhecem. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. As minhas ovelhas me conhecem, e eu as conheço, e elas me seguem. Que permaneçamos firmes, seguindo a voz do bom pastor. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos, porque o Senhor nos lembra todo o tempo dos perigos desta vida, mas também nos garante a todo tempo o cuidado do Senhor, de Jesus, do teu Espírito, como nosso bom pastor. Ajuda-nos sempre, sempre ouvirmos a voz do nosso bom pastor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém.